Você está ouvindo Feijoada Completa.
Agora é hora da gente começar a fazer assim, os nossos primeiros passinhos de dança aqui no nosso estúdio do Feijoada Completa. Então a gente convida você a levantar do seu lugar e começa a dançar aí também, ó. Tá aí, é o som do Daft Punk, com participação aí do Pharrell Williams e também do Nile Rodgers, né? O Nile Rodgers, pra quem não sabe, era o guitarrista da banda Chic, lá de 1978, 79, e ele que foi o produtor desse disco e também toca guitarra nessa música e em algumas outras também. Realmente ficou uma coisa bacana demais essa canção chamada Get Lucky. E que essa música tocou nos estádios, né? A gente, quem frequentou jogos da Copa de 2014 aqui no Brasil, eu fui a alguns jogos aqui no estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília, é uma das canções que eles tocavam nos intervalos, às vezes tocavam também, né, após o jogo e tal, uma das canções que fez sucesso. Bom, a gente vai recordar agora algumas canções, falando em canções de estádio, né, que marcam as torcidas. Vamos recordar um pouquinho das canções de 2014 da nossa Copa do Mundo. Apesar de a Copa não ter trazido tão boas lembranças para nós, mas foi uma Copa em que a parte musical foi bem bacana também. Tinha muita música interessante aí tocando nos estádios e era muito legal a gente poder curtir. A gente começava a pular, a galera batia palma, enfim, era muito bom. Aí o Pharrell Williams. A gente vai ter Pharrell Williams no final do programa. Bom, essa canção, né, é uma das canções também muito comuns em academias, né? Essas canções que são mais pra cima, assim. A galera gosta muito nas academias. Pois é, gente, olha, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados discutiu nesta semana o projeto de lei 2062/23, que disciplina, né, a questão aí dos professores de educação física. Na verdade, ele dispensa professores de educação física do registro em conselhos regionais, conselho federal, enfim, né? A audiência pública foi sugerida pela autora do projeto, né, a deputada, a professora Luciene, ela que é a professora Luciene Cavalcante, ela que é do PSOL de São Paulo, né? Segundo a deputada, aí a discussão envolve a exigência de registro nos conselhos regionais de educação física para os profissionais, né, para os profissionais que atuam exclusivamente na educação, né, ou seja, na docência, né, na área de ensino da educação física. Ela argumenta, né, que os requisitos para que para o exercício do magistério já estão disciplinados pela própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Né, e alguns, né, muitos professores também se colocam contra essa questão, porque também essas filiações aos conselhos trazem consigo a exigência de contribuição anual, que é também um assunto importante, né? O professor já não tem um salário lá muito vantajoso no Brasil, imaginou ter que pagar o conselho ainda por cima. Bom, vamos saber desses detalhes com a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, está na ponta da linha. Deputada professora Luciene, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Edson. Tudo bem? Quero cumprimentar todo mundo que está acompanhando esse programa tão importante da Feijoada Completa.
Pois é, deputada, a sua ideia exatamente é que o projeto, a ideia seria igualar a categoria de educação física a todos os outros profissionais da área de educação, porque é um tratamento meio diferente, né? Porque senão teria que ter conselho de matemática, conselho de língua portuguesa, conselho de biologia. A ideia seria mais ou menos essa, quer dizer, por que o professor de educação física tem que ser tratado de maneira diferente? É isso?
É isso, Edson. É muito importante que toda a sociedade brasileira saiba que para fazer aula, para dar aula dentro de uma escola pública ou privada, um professor de educação física tem que pagar para poder fazer a sua aula. Isso é um absurdo, isso é um escândalo, isso é assim algo que desprestigia ainda mais uma categoria que já ganha, em média, 40% a menos do que os profissionais que têm ensino superior. Isso só acontece com os professores de educação física. É muito importante, Edson, todo mundo saber que eu sou professora e sou advogada também. Eu estou inscrita no quadro das ordens de advogados do Brasil. E o professor de direito que faz aula de direito nas faculdades, ele não precisa estar inscrito na OAB, ele não precisa pagar anuidade. Por quê? Porque se trata ali não do exercício da função de advogado, mas sim da docência. A docência, ela é regulada pela LDB, as instituições superiores, elas são fiscalizadas e acompanhadas e autorizadas a funcionar pelo MEC. Quem faz a habilitação dos profissionais é o MEC, então não tem nada a ver com o Conselho Regional de Educação. É um assédio patrimonial que acontece só com os professores de educação física, que já 60% das escolas públicas do Brasil não tem nem sequer quadra coberta, não tem um material específico para poder fazer as aulas. É uma docência, é uma disciplina que vai trazer ali os fundamentos da ciência da educação física. A gente não está falando de preparar atletas de alto rendimento, a gente não está falando de outras funções que o profissional de educação física tem, a gente está falando especificamente da docência. Então, assim, é inconcebível que os professores sejam obrigados a estar inscritos no sistema dos CREFs e ainda pagar anuidade. Tem professor que é retirado da escola com força policial, porque não pagou o CREF. O professor, para poder fazer parte de uma escola pública, ele passa num concurso público. Ele é acompanhado por uma supervisão escolar, pelo diretor de escola, pelo coordenador pedagógico, ou seja, o CREF não tem nada a acrescentar, a não ser ficar acumulando recursos em cima às custas da mão de obra desse professor que já é tão precarizado.
Deputada, esclarecendo para o nosso ouvinte aqui um pouco a diferença do professor que trabalha como no ensino da educação física em escolas públicas, né, ou privadas, e o professor que trabalha em locais de atividade física como academias, estúdios, clubes, enfim. Qual que é a diferença no caso, né, como é que ficaria pelo seu projeto essa ideia? Quer dizer, só não pagaria, não, só não seria obrigado a se inscrever nos conselhos quem fosse exclusivamente da docência, e aí os profissionais de outras, né, de outras atividades da educação física pagariam ou teriam que estar inscritos? Como é que a senhora vê essa questão?
O projeto, ele trata dos professores que estão na docência, dentro das escolas, da educação básica e universitária. Ele trata desse profissional que vai estar trabalhando toda a história, a sociologia, toda a metodologia da ciência da educação física, que são esses fundamentos dos jogos, da cultura da educação física. O profissional de educação física que atua em consultórios de fisioterapia, que atua em academias, esse outro profissional, ele não trabalha docência, ele vai trabalhar outros aspectos dessa ciência, e aí o conselho atua vendo se aquele espaço oferece um profissional que está devidamente habilitado. Dentro das escolas da educação, esse controle já é feito. Já é feito pelo poder público, pelas prefeituras, pelos governadores e pelo presidente da República, que fiscaliza as universidades. Então, não tem nenhuma justificativa você cobrar, exigir que um professor tenha que pagar para poder dar sua aula para um aluno de quinta série, de oitava série, de colegial ou mesmo nas universidades. Então, é isso que a gente está lutando, para que esse professor não precise mais passar por esse constrangimento, essa violência patrimonial e moral, porque ele está habilitado pelo Estado brasileiro. Quem fez a habilitação dele para ser um professor docente dentro das escolas foi o Ministério da Educação, a partir das regras da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases. Então, não precisa, é desnecessário e é aviltante essa cobrança em cima dos professores que estão no chão das escolas.
Deputada, um pouco sobre a audiência pública em si, que contribuições a senhora acredita que ela trouxe nesse debate e como é que está a disposição do parlamento, que a senhora tem, né, acompanhado essa discussão com os demais parlamentares, como é que está essa discussão para aprovação desse projeto? A senhora já sente assim uma posição favorável da maior parte dos parlamentares, nas conversas que a senhora tem tido, como é que está a perspectiva?
Olha, a audiência pública foi extremamente importante, a gente saiu com vários encaminhamentos, um deles é acionar o Ministério Público Federal para que acabe com essa perseguição e esse constrangimento em cima dos professores. O projeto de lei, ele já está com o relatório dele apresentado na Comissão de Educação e a gente vai também agora fazer uma campanha que a gente vai fazer intensificadamente para que haja um número suficiente de assinaturas para a gente ir direto para plenário em regime de urgência, porque a gente precisa colocar a educação em primeiro lugar no nosso país. Esse exemplo que acontece com os professores de educação física é um exemplo de todas as dificuldades, de todas as formas de ataques que os professores acabam sofrendo, infelizmente, no chão das escolas. Então, a gente vai sair com esse propósito e é bom lembrar que tem várias cidades que já estão livres do CREF, livres dessa obrigação. O Distrito Federal aprovou uma lei muito importante que libertou os professores de educação física do DF. A cidade de Juiz de Fora, de Minas Gerais, ontem mesmo também aprovou um projeto de lei livrando os professores de educação física dessa chantagem patrimonial, e tem outros projetos já aprovados. O Paraná também, o sindicato APP conseguiu uma vitória na justiça. Então, assim, é um movimento que vai tomando conta do Brasil. As pessoas, quando você senta para conversar com as pessoas, e mesmo os deputados e deputadas, que a princípio podem ter assim, mais estranheza com o tema, quando a gente explica que é o professor que está lá, da escola, que está no chão da escola, que já tem habilitação, que já está sofrendo porque não tem as condições adequadas de trabalho, esses deputados e deputadas acabam mudando de ideia, como a gente já tem feito esse trabalho. Então, a gente vai fazer uma série de ações até setembro, que é o dia 1º de setembro, que é o dia do profissional de educação física, para a gente poder colocar esse tema no centro do debate político.
Perfeito. Deputada professora Luciene Cavalcante conversando com a gente, ela que é do PSOL de São Paulo, falando um pouco sobre essa questão aí nesse projeto, do qual ela é autora e foi também ela que requeriu audiência pública para fazer esse debate sobre a questão aí do registro, né, profissional dos professores de educação física que estão na docência dentro de escola nos conselhos regionais de educação física. Então, essa ideia, né, de tirar essa obrigatoriedade, dispensar essa obrigatoriedade para aqueles que exercem a docência, ou seja, para aqueles que estão dentro das escolas. Professora Luciene, deputada professora Luciene, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente do programa. Eu quero só fazer uma nota aqui. Nós recebemos mensagem aqui do ouvinte Bruno Raposo, direto da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, mandando mensagem aqui para a gente sobre exatamente esse tema, falando da importância e acompanhando a sua entrevista, viu, deputado? Então, a gente manda aí um abraço para o Bruno Raposo e agradece a audiência dele. E eu agradeço a senhora pela participação aqui com a gente. Um ótimo fim de semana.
Muito obrigada, Edson, e parabéns pelo programa e por promover debates tão importantes para o povo brasileiro.
Obrigado, grande abraço. Está aí a participação da deputada, da professora Luciene Cavalcante, conversando com a gente. Essa bola vai rolar. Bem, você está ouvindo o som do Carlinhos Brown junto com a Shakira. É, exatamente, né? Uma das grandes atrações da música latina. É, e aí a gente fala de latino especificamente da música da América Espanhola, né? É, aí junto com uma das grandes atrações da música brasileira, que é o Carlinhos Brown. É, essa música que se chama Lá Lá Lá, né? Ela foi justamente um dos temas assim tocadíssimos. Aliás, foi o tema oficial da Copa de 2014, também muito tocado nos estádios, né? E aí quem via para os estádios, né, ouvia essas canções aí, realmente a galera agitava total com o som da Shakira. Aliás, a Shakira que tá também, a Shakira é a rainha das Copas do Mundo, né? Porque a música dela é de novo oficial da Copa de 2026 também. Nós vamos ouvir mais tarde. Bom, agora sobre esse assunto ainda da questão da educação física, a gente vai conversar com o Hajime Takeuchi Nozaki, ele que é professor da Faculdade de Educação na Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFJF, e representante também do Movimento Nacional contra a Regulamentação do Profissional de Educação Física. Aqui é um pouco mais abrangente, hein, do que o que está colocando aqui a deputada Luciane. Vamos saber um pouco sobre essa questão, né, esse movimento do qual faz parte o professor Hajime. Professor Hajime Takeuchi, muito boa tarde, obrigado pela presença aqui no nosso programa.
Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer enorme. E um abraço aqui em especial do nosso movimento, a todos e todas que estão aí nos acompanhando no dia de hoje.
É isso aí. Bom, como é que surgiu? Como e por que, professor Hajime, surgiu esse movimento contra a regulamentação do profissional do educador físico? Enfim. Como se trata essa questão, e principalmente, né, o profissional de educação física e o professor de educação física, que são coisas diferentes, né?
É, são coisas diferentes, mas já te explico melhor, Edson. Essa discussão na nossa área é muito antiga, né? Então, assim, a polêmica, na verdade, ela se iniciou muito claramente na década de 80, só para você ter uma ideia, né? No interior do que era a Federação Brasileira, olha só que interessante, da Associação de Professores de Educação Física.
Uhum.
E você deve lembrar, Edson, aquela década, assim, início dos anos 80, era um momento de muita efervescência política no nosso país, né?
Verdade.
Surgimento de sindicato, então, que acompanha os partidos políticos, né, que a gente conhece, as próprias centrais, enfim. E o movimento de professores de educação física era muito rico nesse momento também, entende? Desse processo de democratização da política nacional. Nessa época, entendeu, Edson, já havia essa ideia de defender a regulamentação da profissão nossa.
Uhum.
E havia um grupo já grande de professores que era contrário. Então, esse tema nunca foi consensual na nossa área.
Uhum.
E aqueles que eram contra, né, naquela época dos anos 80, era por uma razão bastante óbvia. Primeiro porque nós nos consideramos professores, né? Independente de onde que a gente trabalha, como escola, fora da escola, você sabe muito bem, a gente é caracterizado como professor.
Uhum.
E o que a gente faz é dar aula, seja lá do que for, né? E uma outra questão muito importante que dividia as posições lá naquela época é que nós que éramos contrários, né, a essa tese, queríamos entender que, enquanto professores, também éramos trabalhadores, né? E aí, assim, naquela época, você deve lembrar, a gente engrossou o caldo, inclusive, para a formação da CNTE, que hoje, né, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação.
Então,
uhum, assim, os professores ali entendiam que, junto com todos os trabalhadores, ou seja, a ação coletiva era uma ação classista e não só uma ação ligada ao único professor de educação física. E esse debate ele se instaurou nos anos 80, houve um projeto de lei que não foi para frente, mas houve também nos anos de 1990, né, um retrocesso aí nessa política mais democrática brasileira, né? E aí a gente teve um terreno muito fértil para o retorno dessa tese da regulamentação da profissão. E daí já te respondo, porque a gente é contra, isso fica óbvio, né, Edson? Assim, sempre foi uma tese extremamente corporativista. Uma coisa assim, tipo, olha, tem um mercado aí, né, das atividades fora da escola, que não tem dono, que a gente tem que pegar para a gente. Uma coisa assim, extremamente, naquela visão, como eu estou dizendo, corporativista.
Sim.
E nós que éramos contrários, falavam, não, peraí, gente, esse tal mercado é um mercado que trabalham também outros professores, outros profissionais, pessoal da arte, pessoal da fisioterapia, pessoal da música, pessoal da dança, inclusive profissionais, né, que tem curso universitário como nós, né, mas a visão deles era sempre uma visão corporativista. E por essa razão, essa tese que fragmenta, né, a classe trabalhadora é uma tese que, na verdade, ela está muito coerente com o momento que a gente vive, né? Eu vi aqui a belíssima entrevista aí da deputada professora Luciane Cavalcante, que me antecedeu, você perguntando do espaço das academias e tal, e não é um espaço glamouroso, tá bom? Os nossos estudos mostram que são espaços assim, de uma grande precarização do trabalho. E isso que foi vendido para nós, da educação física, como sendo o futuro da nossa profissão. Isso nos anos 90. Então, para vender esse peixe, tem dois projetos aí, o da regulamentação da profissão, o do bacharelado em educação física, e daí, atrelado aí que você está me perguntando, esse nome, ó, o profissional de educação física. Como se fosse uma outra coisa que não fosse o professor, entendeu? Daí que surgiu a força desse nome profissional de educação física.
Sim.
E essa confusão toda, então, tipo, se eu tô na academia, eu sou um profissional. Mas eu mesmo professor, né? Porque isso que acontece sempre. Quando eu entro na escola, eu viro professor. Então, isso não tem uma certa coerência, né? Nem epistemológica do termo.
Entendo,
porém, o projeto de lei que a gente tem apoiado aí, Edson, você vê, a deputada Luciane esclareceu muito bem. Ela não se trata nem desse processo que a gente é contra como um
todo,
processo,
né?
Completo, né?
Uhum.
Isso, ele é só... O projeto de lei da deputada, na verdade, só reivindica uma coisa que já está, como você mesmo já falou, né? Na legalidade nossa, já está prevista nas nossas legislações nacionais.
Sim.
Então, só para colocar mais um argumento aí a favor do projeto de lei, o Edson, desde, né, do PL que regulamentou a nossa profissão, que é de 1995, e a regulamentação nossa é de 1998, desde o projeto de lei, já se previa que não tinha nada a ver com a escola. Um dos artigos previa justamente isso, que ia se fiscalizar e tal, mas fora das escolas, porque a escola já tem uma legislação própria. Isso se perdeu no trâmite do processo, e uma vez feita a lei, aí começou, né, o sistema Confef-Cref, como você está falando aí, né, que é o órgão regulador e tal, da nossa profissão, a entrar na escola muito timidamente, etc. E depois eles conseguiram colocar exigências em concursos públicos, levar as administrações públicas, né, prefeituras, estados, Distrito Federal ao erro, ao cobrar o professor. Isso foi acumulando-se ao longo do tempo, a ponto da gente ter que agora estar lutando para exigir a legalidade, né? Quer dizer, é uma coisa que já para nós a gente tem uma juntada de documento muito grande nesse sentido. Então, acho que basicamente é isso, porque primeiro a gente luta para acabar mesmo com a regulamentação da profissão,
Mas essa luta da questão da escola é uma luta justa para nós também, não? É uma luta que a gente tem que apoiar por todas essas razões aí já colocadas na mesa.
Perfeito, perfeito. Acho que é isso que ainda é importante. É, de maneira, enfim, o que você acha, professor Hajime, em relação à audiência pública? Só acho que ela trouxe a contribuição, trouxe a oportunidade de se fazer os esclarecimentos que são necessários para que a população e os próprios parlamentares entendam essa reivindicação de vocês, toda essa questão?
Eu acho que sim, Edson. Só para aumentar aí um pouco o informe, ela não foi a primeira audiência pública desse projeto de lei, né?
Sim, sim.
Na verdade, ao que eu me recordo, talvez tenha sido a terceira audiência pública, e eu somo a essas audiências já, né, vamos dizer, puxadas pela própria deputada Luciene, uma outra audiência pública puxada pela relatora desse projeto de lei, que é a deputada Alice Portugal.
Uhum.
Então, são já várias audiências públicas, né, em que a gente pôde debater, inclusive com o sistema Confef-Cref, em uma dessas audiências, né,
uhum,
e que eu acho que ajuda, sim, a esclarecer bastante as posições ali. Eu acho que cada vez mais se juntam não só os professores de educação física já estão conhecendo essa discussão, mas também os parlamentares. Eu acho que isso já tem ganhado um corpo, né, desde do começo da tramitação do PL, né?
Perfeito, perfeito. Bom, professor Hajime Takeuchi conversando com a gente, ele que é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF. Professor, quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no programa, muitíssimo obrigado aí pela presença aqui com a gente, e vamos continuar acompanhando a tramitação e toda essa discussão em torno, né, da questão do profissional de educação física, que é algo extremamente importante hoje. Cada vez mais pessoas estão, né, buscando atividades físicas, e também, né, obviamente, o profissional de educação física sendo extremamente importante na vida de muita gente. Muito obrigado por participar aqui, um grande abraço, professor.
Obrigado, Edson. Obrigado pelo convite. Um grande abraço para vocês aí da Feijoada Completa, tá bom? Um abraço aí para a Lucélia, né? Pelo convite, e tudo de bom aí para todos nós. Como a gente diz, força na luta, luta para vencer.
Tá certo. Grande abraço, professor. Tá aí a participação do professor Hajime Takeuchi, ele conversando com a gente, ele mandando um abraço aí para a nossa produtora, Lucélia Cristina. E a gente tem mais uma participação aqui no programa da Adriana Pena. Adriana Pena, lá de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, mandou mensagem aqui pelo WhatsApp da Rádio Câmara. E também concordando com essa ideia, né, dizendo que os professores de educação física, diz ela na mensagem, nós professores de educação física não queremos ser atacados por nenhum conselho. Palavras da Adriana Pena, ela que, né, como parece demonstrar, professora de educação física da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E a gente com as participações aqui no nosso Feijoada Completa. Vamos continuar certamente acompanhando esse debate aqui, né, na Câmara dos Deputados, e também toda essa discussão em torno da regulamentação ou não da questão da profissão de educação, de profissional de educação física. Tá ouvindo no fundo o som do Pharrell Williams com a canção Happy, famoso tema do Meu Malvado Favorito 2, né? E foi um tema também muito tocado na Copa do Mundo de 2014 nos estádios. O pessoal adorava cantar isso, né? Era muito divertido realmente e era muito bom. E o pessoal pulava, era festa total. E aí você vai pular um pouquinho e a gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho tá de volta. Fica aí com Pharrell Williams.
Feijoada completa.